estou muito bonita para este episódio. Estou-me a sentir muito linda. Já começaste. Não me estou a ver. Não me
ele
virou-te
aquilo ao contrário, que é para tu não estás a olhar para
ver,
ti.
Sim, para eu não estar a olhar para mim. Mas suspeito que... Pronto, eu acho que quem nos estiver a ver agora em vídeo vai sentir aqui uma vibração do meu lado, não sei. Porque
espero
eu estou... Toda eu estou outra... Não sei. É uma outra
não,
Raquel.
Acho que estás tu na mesma, mas em bem.
Mas em bem. Em bem, eu também estou-me a sentir assim. Não vejo que eu até estou aqui assim, toda... Direitinha.
E eu assim, tipo,
estou torto. É que isto já está a contar. É, não sei se sabes, isto já está a contar, já estamos a gravar.
Então vamos a isso.
Olha, vou-te apresentar. Vou-te apresentar para já, é a pessoa que me deixou assim.
Eu depois quero saber se vocês gostam ou não.
Com este tom, com este look. E depois, vou-vos dizer quem é que está aqui hoje comigo. Ele tem uma das contas de Instagram sobre beleza e maquilhagem que eu mais gosto de acompanhar. E tem uma forma simples e descomplicada de comunicar, que é o que mais me fascina nele. Hoje, no Olha Quem Pode, eu tenho o João Barradas!
Yeah. Yeah. Olá, malta.
Olha, antes deste episódio, isto temos que contextualizar,
sim.
Foi toda uma sessão de make-up. Eu estou, pá, é o que é, eu estou mega vaidosa. Eu estou ali a olhar para a câmera, não sei porque
bem.
Eu não me estou a ver, mas ficou bem, não ficou? Ficou muito
está
bem.
Está assim aquele aspecto saudável, bonito.
É isso que
leve,
eu gosto.
Não há muito carregado.
Sabes que normalmente, e nem de propósito, eu aqui há uns tempos fiz uma campanha de fitness, uhum. E nessa campanha eu debati-me um bocado com aquilo, porque como é desporto, maquilhagem quase nada.
Ah, mas também estás com desporto, a fazer uma campanha de desporto e depois estás com super olheiras, estás
é
com
isso,
um aspecto
pá.
Cansado. Parece que não bate certo, não é?
Eu sinto que hoje em dia, a nossa conversa já está a começar por aqui, pá, mas tem que ser. Tem que ser. Eu sou treino, tens maquilhagem, olha,
então,
vamos começar.
Mas
sabes que é uma coisa com que eu me debato, que é, não, há muito tempo, que é, não é preciso uma coisa, ou o fitness não tem que estar desligado da
claro
maquilhagem.
É tudo bem-estar no final do dia.
Completamente, e a forma como tu te vês,
sim.
E a tua autoestima.
E hoje em dia já há maquilhagem tão resistente que é possível fazer desporto, não é o ideal. Mas que é possível fazer desporto de maquilhagem.
Falámos disso, tu fizeste um workshop no Bootcamp,
uhum.
E eu pedi-te isso, é João, uma maquilhagem para quem treina. Por exemplo, isso é a minha realidade, é eu não me vou desmaquilhar para treinar a meio do dia, voltar
sim.
a maquilhar para trabalhar mais.
Mas apostar em produtos que sejam mais resistentes.
O que é que tu fazias?
Que, olha, existem marcas tipo a Criolan, que usei em ti neste caso, o pó, que é um pó que é à prova de água, que vocês podem comprar aquele pó e testar, por exemplo, pôr o pó dentro de água, mexer, ele nunca se vai dissolver. Ele vai estar sempre separado da água, ou seja, vai ser super resistente, podes fazer desporto de alta intensidade, vais transpirar muito, que não vai sair tudo aquilo que tu solares.
Mas, por exemplo, que é uma dúvida que eu tenho, eu durante a semana, mesmo no meu dia-a-dia normal,
uhum.
eu não me maquilho, por exemplo, com base, eu maquilho-me
com
o corretor, puxo o corretor um bocadinho às vezes para baixo, ou se tenho aqui alguma coisinha, ponho
sim.
um bocadinho mais, mas pó é uma coisa que eu uso sempre, pá, gosto de ver o acabamento. Esse pó que estás a dizer, que nós usámos hoje, ele, por exemplo, bloqueia a pele?
Sim, ele cria ali um género de uma barreira.
Ela não
é?
Respira?
A pele respira na mesma.
Transpiras?
Transpiras na mesma.
Ok.
Só que não vai a derreter o que está por baixo.
Ok.
Ou seja, cria ali uma camadazinha que respira de uma maneira que a pele transpira por cima disso, vá.
Ok.
Não vai derreter por ali abaixo, não vai ficar com aqueles fios.
Eu gosto disso.
Do suor, sabes, na maquilhagem, aquela
uhum,
que aparece, aquele rastro,
uhum.
não vai aparecer nada disso.
Bem, a mim também, o meu tipo de treino não é de alta intensidade, nem nada
sim.
disso, ou seja, eu não transpiro muito durante o meu treino. Mas, claro, conheço muitas pessoas que é, e tenho muitas
sim.
alunas que é o tipo de treino delas é mais intenso, mais puxado e que invariavelmente vão transpirar mais. E acho que vem daí também aquela cena de, não dá para treinar a maquilhada. Para mim tem que ser, é mesmo a minha realidade. Mas
não é o ideal,
não
é?
Não é o ideal.
Mas também tenho que dizer que, por muito treinos maquilhada, não há problema nenhum, desde que depois tires tudo e faças uma limpeza como deve ser, porque senão...
Também ensinaste a fazer naquele
sim,
dia.
Sim, imagino que estás transpirada, com maquilhagem, com os poros dilatados porque estás quente, não é? E os poros dilataram, tudo entrar bem dos poros, aquilo
uhum.
vai dar porcaria de certeza, é borbulhas, é...
Uhum. Ah não, à noite é... À
sim.
noite não, ao final do
é
género,
religião,
olha,
é
completamente. Olha, já acabou o trabalho por hoje, já não vou aparecer mais, já não vou gravar nada, ok. Vai, tira, pau.
Mas, por exemplo,
deixa...
que me dizem, mas é uma chatice treinar maquilhagem, não tenho paciência, dá muito trabalho, e mais que pestanas, blá blá. Mas existem formas, que é o double cleansing, que eu também ensinei no Bootcamp. que são super fáceis, basicamente não precisam de usar utensílio nenhum, não precisam, é só as mãos e água e os produtos. Basicamente consiste em fazer a limpeza com óleo e com um desmaquilhante, um gel, por exemplo. O óleo, vocês aplicam para a câmera, para quem está a ver.
É, para quem estiver a ver, sim,
vocês
ensina.
Aplicam o óleo diretamente no rosto seco e basicamente vai derreter toda a maquilhagem que vocês têm, passam por água, tiram aquilo tudo, mas depois como temos a pele oleosa do óleo, convém fazer uma segunda limpeza com um gel de limpeza daqueles que usamos diariamente e tirar só o resto do óleo. E sim, a pele fica limpíssima.
Incrível, até porque no meu caso, por exemplo, mesmo com o óleo, há bocadinhos que me falham.
Uhum. Talvez a máscara de pestanas é mais difícil, mas com o óleo faz assim...
Uhum. Ou no canto do olho, por exemplo. Então depois eu sinto que o gel é mesmo necessário a seguir. Então o que é que tu fazias? Era um corretor de olheiras. Vai que estás a falar comigo que eu treino. E é uma coisa que isso não vai mudar. Mesmo que digam que não é o ideal. Não é, eu sei, mas já o faço há muitos anos. Menos é mais. O que é que tu fazias? Sou eu, tenho olheiras, tu sabes.
Portanto, corretor de olheiras, pozinho, máscara de pestanas, que acho que faz logo a diferença no olho, e um blush.
É o que eu faço. Não, e faço...
Metes bronzer
sobrancelhas
também?
Sobrancelhas.
Ah, e sobrancelhas. Sim.
Sim, às vezes ou faço o bronzer, ou faço o blush, ou faço os dois até. Estou num dia mais vaidoso. Estou ali assim, preciso de qualquer extra e até faço os dois.
A verdade é que se for para treinar, não é? No caso, o blush já não é assim tão necessário, porque vamos estar ali a fazer exercício e vamos estar curados naturalmente, não é?
Na verdade, até te vou dizer, não é para treinar. Eu não me maquilho para treinar. Eu maquilho-me para o dia, mas acontece que eu vou treinar.
Okay.
Pronto, mas é isso, é exatamente assim que eu faço. E depois no final um sprayzinho para agarrar naquilo.
Spray também é importante.
E está feito. Olha, ultimamente até estou a usar um spray de vitaminas, às vezes antes da maquilhagem, mas ou às vezes depois.
É um spray fixador de
maquilhagem? Não, aquele não, aquele é só mesmo de vitaminas e depois a seguir ponho o fixador.
É um setting spray, e porque há a diferença entre um setting spray e um fixing spray.
Pois há.
Portanto, o setting spray é para assentar a maquilhagem, juntar os pós e parecer que não tens nada na pele, e o fixing spray é para selar tudo e ficar tudo...
Mas sabes que eu sinto, quando eu ponho o spray de fixador, que ele também me dá esse ar...
Dá sempre um bocadinho,
sim.
Só que não é o propósito dele
não.
Inicial, não é esse.
E aquele que eu estou a usar por acaso é uma bruma...
Ok, é mais hidratante, não é?
É, mais hidratante. Epá, estou a gostar muito. Será que posso fazer publicidade? É que eu por acaso estou a gostar muito.
Mas usar no dia-a-dia, tipo, a meio do dia faz só ali um refreshzinho na pele e...
Nunca me lembrei disso. Pois posso, é verdade, sim. Acho que até...
A tendência a ser mais seca ou mais...
Mais seca, mais pós-seca.
Até beneficia.
Olha, tenho a rosácea, embora ela não está ativa. A alimentação faz muita diferença também. E a dermatite, dermatite. Né? Exatamente, a água, a alimentação, treinar também ajuda. Tudo faz bem, faz muito bem à pele. O stress é inimigo. Número 1, e então eu com o passar do tempo fui controlando muito bem isto da rosácea. Claro que os produtos depois também são importantes,
claro.
mas estás a ver, mesmo tendo rosácea e dermatite e uso esses sprays e essas coisinhas todas, a pele continua a estar relativamente bem. Foi
sim,
a tua pele
está incrível. Está
boa ou não está?
Ela está sempre a perguntar qual é o teu segredo.
Olha,
teu
mas
pele,
sabes,
Ana,
pois
eu,
é,
mas tu está incrível.
Mas tu usas muito pouca coisa. Eu não uso tão pouca coisa como
mas
tu.
Mas que skincare?
Sim.
Eu uso só 3 produtos, basicamente.
Tu usas o...
Uso um sérum, um creme de olhos e o creme hidratante.
Pois.
E o protetor solar, pronto, durante
estás
o dia.
Estás a ver, tu é muito pouca coisa. Olha,
tu usas tudo e mais uma coisa.
Eu uso, olha, eu tenho vitamina C.
Ah, não me dou bem com vitamina C.
Tenho ácido hialurónico, as gotinhas. Tenho também retinol, comecei há pouco tempo, ainda vou no primeiro frasquinho.
Mas tu sentes que se não usares algum desses passos que tens tipo um breakdown da
pele? Eu não
pele,
uso todos, eu uso por exemplo o retinol, agora estou a amar o retinol com creme, eu estou a usar agora 3 produtos novos, que são, não sei se na altura em que isto for lançado, se esses produtos já saíram para o mercado ou não, eu estou a testar 3 produtos,
eu vi, sim.
Vegan, pá, e olha...
Estás a gostar?
Tu disseste-me que a minha pele estava incrível, acho que foi a primeira vez que me disseram que a minha pele era... E eu estou a gostar muito, já para aí há 2 semanas que eu estou a usar, é à base de girassol, e então é o creme nutritivo, o bálsamo de... que é como... faz o trabalho de um óleo de limpeza, desmaquilhante, e depois o gel.
Ok. Mas o gel aqui é de limpeza também?
Gel de limpeza também. Okay. Ou seja, faço como explicaste ainda há bocadinho, mas com estes produtos e depois o nutritivo. E à noite estou a fazer o retinol com o creme depois por cima, esse nutritivo, que ele é de noite e de dia. Eu vou-te dizer uma coisa, eu estou a adorar. Passaram-se 2 semanas. Ih, passaram-se 2 semanas, ainda não, por acaso não vou arriscar hoje dizer aqui nada porque não sei quando é que isto vai sair, provavelmente, não sei quando é que a marca vai ser lançada, acho que é só daqui a umas semanas depois deste episódio sair. A pessoa que lançou a marca é uma pessoa que eu gosto muito. Mas eu tenho a certeza que eu acho que ela está a construir aqui uma coisa muito boa, pá. Muito boa mesmo.
Feita em Portugal e tudo mais.
Sim. Acho que é feita em Portugal, sim. Pá, estou a gostar mesmo muito. Estou a testar exatamente por isso, para lhe dar feedback, mas também para depois poder partilhar com quem, exatamente. E então eu acho que vai correr muito bem. Mas sim, tu usas pouca coisa. Depois, de vez em quando, tenho a minha vitamina C e tal.
Mas depois essas coisas só podes usar à noite, não é?
Sim, vitamina C e o retinol é só à noite. O ácido hialurónico ponho de dia e depois ponho o cremezinho hidratante por cima.
Mas tu demoras horas para pôr hidratantes
e cremes e podes querer. E a absorver, e seca, e tudo mais. Eu também tenho leque, como tu. E depois de pôr o meu spray também uso leque. Mas sim, eu uso mais, tu tens a pele mesmo muito incrível. E hoje quando acabaste de maquilhar eu disse assim...
O que é que tu disseste? Agora conta lá.
E quando ele acabou de maquilhar disse, agora eu tenho uma pele como a tua. Nossa. Já sei que... E tu disseste, está a ver, e não é nada. E disse, não, desculpa, é saber maquilhar também. Fogo. E tu usaste-me base da Dior.
Então, foi protetor da Dior também.
E protetor da... Calma, corretor.
E o bronzer foi do quê?
E o Saint Laurent, calma, olha lá.
Ele trata-me bem. Que marcas dessas sejam as melhores. Por acaso eu gosto muito dessas, mas também tem marcas muito baratas que fazem o mesmo efeito.
Tu mostras isso no teu Instagram. Já lá vamos, já vamos falar, porque eu gosto mesmo muito de te acompanhar ali. Aliás, eu não te conhecia quando te comecei a acompanhar. Eu conheci-te. Viemos-nos a conhecer melhor porque eu apaixonei-me pelo teu trabalho.
Muito querida.
Olha, então, mas vamos lá começar por aí. Vamos já falar sobre o teu Instagram. Tu chegaste ao Instagram quando, como, porquê? Olha, começaste por aí?
Não, primeiro comecei pelo YouTube, lá em 2017, para aí, a brincar. Aliás, inicialmente até nem foi para brincar com a maquilhagem, foi para me assumir.
João.
Fiz assim um vídeo bem triste no sofá, tipo, olá, eu sou o João, tipo assim uma cena muito tristonha, assim tipo que estava num funeral, mas muito mal.
Mas sentiste necessidade disso antes de...
Apesar de já viver com o meu homem nessa altura, senti que...
Pois eu soube há pouco tempo que vocês estavam juntos noivos agora.
Há quase 10 anos, não é?
E eu não fazia ideia. Aliás, eu até achava que tu tinhas menos 10 anos do que o que tens. Essa foi a minha... Também
sim,
foi outra...
Faço 32 para a semana.
Para
a semana?
Para a semana de hoje, vá, pronto, que estamos a falar gravar, aqui. Mas até pensava que já tinhas os 32.
Não,
pensava que ias fazer.
Só faço.
A mim disseste que tinhas 32. Já estavas à frente, sim. Já estavas a contar com o aniversário que está quase a chegar, sim.
E portanto fiz esse vídeo horroroso porque eu achei que. eu queria começar a fazer vídeos no YouTube porque sempre adorei ver o YouTube e sempre adorei consumir o YouTube e pensei, não, eu também quero ser influencer. E quer ter vídeos no YouTube. O que é que eu tenho para dizer às pessoas? O que é que eu posso ensinar às pessoas? E penso em encontrar a minha história, tipo, assumir-me para a internet em si. E pronto, foi isso. Mas depois percebi que aquilo não tinha graça nenhuma, aquele vídeo, e comecei a fazer coisas diferentes, porque eu trabalho numa empresa bem boring, trabalho num escritório.
Pois, tu não estás a 100% nas redes sociais ainda.
Não. E então aquilo como era uma seca tão grande, quer dizer, não uma seca, mas pronto, não tinha nada criativo, e eu como estudei design, estudei sempre em artes e tudo mais... Senti necessidade de criar conteúdo que fosse mais criativo, pronto. E comecei a fazer maquilhagens, mas não inicialmente em mim. Comecei a fazer nas minhas irmãs, nas minhas amigas, E até que depois começou a surgir o Instagram, na altura. E
mas tu nunca trabalhaste em design?
Nunca trabalhei em
design. Assim que terminaste a faculdade...
Nunca fiz nada.
E estavas-me a dizer há bocadinho que tiveste uma série de fotografia e de outras...
Sim,
de
o
outras...
meu curso foi muito geral. Eu tive cadeiras de escultura, de pintura, de fotografia, tive um bocadinho de tudo, porque para eles, para seres um bom designer ou poderes trabalhar como designer, tens que perceber um bocadinho de cada assunto e tens que, para poderes fazer uma arte como deve ser, tens que perceber as outras artes. E eu acho muito interessante.
Completamente, mas...
E isso também me dá um bocadinho de bagagem para o que eu faço agora, não é?
Sem dúvida.
Editar vídeos, fotografar, tudo mais.
Exatamente. Mas decidiste, quando acabaste a faculdade, que não foi uma escolha tua?
Não, simplesmente não encontrei logo aquele trabalho. Começou a pagar bem e eu nunca senti necessidade de procurar nada na área.
Mas quando acabaste a faculdade já vivias com o teu namorado?
Não.
Ah, ainda não, ok. Não. Okay. Mas querias viver sozinho, ter o teu espaço, a tua casa?
Sim, porque eu no final do último ano da faculdade fui para Erasmus. Ou seja, experimentei logo toda aquela experiência de viver sozinho.
Fizeram? Não sabia disso. Sim, onde?
Estive na Eslovénia. Super aleatório, não é?
Completamente.
Mas amei.
Quanto assim, tempo?
Tive 6 meses. Foi assim a melhor experiência de sempre.
Tinhas que idade?
Tinha 21, acho eu.
Fogo.
21 ou 22, por aí. Foi no último ano da faculdade.
Seis meses assim. Mas já tinhas viajado, já tinhas saído?
Nunca tinha sido do país, nunca tinha andado de avião. Foi assim, tipo, tudo a primeira vez. Aquela minha faculdade, pelo menos na minha faculdade na altura, funcionava por médias. Ou seja, só as médias é que conseguiam entrar em Erasmus. E eu, pelos vistos, era das melhores médias da faculdade e que estou a conseguir. Mas eu inscrevi-me mesmo naquela de... Vamos tentar. Tu já não está a se inscrever, eu também vou.
Uhum.
E fui. E pronto, foi assim a minha experiência. Depois, como a Eslovénia é assim muito central na Europa, consegui visitar uma série de países em volta.
Sozinho?
Com os amigos que fiz lá.
Que máximo!
Ai, não falava nada em inglês. Era péssimo.
Então, e como é que tu chegaste lá e não tiveste... Não...
Fui só.
Ah pá, sério?
E depois os copos também ajudam.
Ah, sim. Solta-te ali qualquer coisinha.
E falas
sim.
As línguas todas. Não, mas foi aí que comecei a aprender mais inglês e hoje em dia... No meu trabalho eu falo inglês todos os dias, porque trabalho com logística, ou seja, eu trabalho para explicar um bocadinho melhor, peraí.
Se faz favor, sim. Anda lá que tens uma vida muito dinâmica.
Que é basicamente uma fábrica da Volkswagen, que faz carros da Volkswagen, neste caso faz o T-Roc cá em Portugal. E eu faço parte da logística, do supply chain, e o meu trabalho é falar com vários fornecedores de todo o mundo e encomendar as peças que são necessárias para fazer o carro cá em Portugal. Ou seja, o inglês é fundamental para aprender ali, não é?
Claro.
E eu não percebi nada de inglês quando fui de Erasmus e foi assim a melhor coisa para aprender.
6 meses depois voltas?
Exatamente, 6 meses depois voltei, mas comecei a trabalhar, fiz assim uns trabalhozinhos, conheci o meu homem num desses trabalhozinhos e pensei, não, eu já vou, quero viver sozinho.
Pois pronto. É isso. E depois pensas, ok, vou agarrar esta oportunidade.
Ali, tipo, é que se lhe há um ano a viver na casa dos meus pais ainda depois de Erasmus... E fui logo a ver com ele.
Pronto, e ficaste então nesse trabalho, já design deixa de estar aí.
Nunca mais fiz.
Pois. Mas é, realmente é a tua...
Mas adoro.
É a tua praia.
Se fosse hoje eu não seguia design, se queria tirar marketing ou assim. Acho que faz mais a ver com... Sim, com
porque
conteúdo.
Entraste para as redes sociais, é isso mesmo. Mas então, começaste a criar o conteúdo para o YouTube?
Sim, que depois também nunca teve assim muitas visualizações, nunca tive muito alcance. E depois surgiu, comecei a ver muitas pessoas irem para o Instagram... Para mim o Instagram não era nada de conteúdo digital, para mim era só para pôr umas fotos.
Mas espera, tu no YouTube, quando começaste a criar os teus vídeos de maquilhagem, era para te maquilhares a ti?
Era... Inicialmente era a minhas irmãs e amigas, porque eu achava que não podia ser eu a mim próprio.
Mas já te maquilhavas?
Não, eu não usava quase nada de maquilhagem. Às vezes brincava com uma coisa ou outra, mas não usava maquilhagem. E porque eu achava que rapazes não me precisavam de usar maquilhagem. Aquele pensamento retrógrado, não é? Tipo, eu, sendo gay, eu achar que...
Que tu, não, a mim choca mais porque essa é a tua vida hoje.
É.
Como é que tu começaste
a
achar...
Tive que desconstruir-me um bocadinho, não é? E depois comecei a fazer vídeos comigo próprio. Portanto, a maior parte do YouTube todo que eu fiz, mais para o fim, é tudo só vídeos meus. E depois comecei a ver que o Instagram estava a rolar mais e fui para o Instagram e foi quando comecei a crescer mais. Marcas e tudo mais a contactarem.
Tu trabalhas com marcas incríveis.
Por acaso tenho sorte de conseguir trabalhar com as principais marcas de maquilhagem em Portugal, Sephora, Benefit, por aí.
Aliás, tu ainda agora me deste um. Vais para um. Vai, tens um evento agora da Benefit?
Tiveste a semana.
Ou tiveste e deste-me produtinhos para as minhas sobrancelhas. Da Benefit, sim. Mas por acaso eu sempre achei e senti que. Quer dizer, não me espanta, não é? Porque eu gosto mesmo muito do teu trabalho. E tens, pá, marcas muito, muito grandes.
Sim, porque tive logo desde o início, com muito pouquíssimos seguidores.
Logo desde o início,
tinha
tipo
1000 e tal seguidores, 2000 por aí, e começaram logo a contactar-me por...
Mas tu entraste para o Instagram já a trabalhar em ti.
Só em mim, sim. Tinha um nome terrível.
Não eras as João Barradas?
Não.
Ai, conta.
E era o mesmo nome do...
Vamos lá buscar aqui um bocadinho.
Eu não me dava disto, agora desbloqueaste aqui uma memória.
Vá, vamos lá.
O meu canal de YouTube chamava-se Os Dilemas do João. Porquê? Porque o meu primeiro vídeo foi a assumir-me.
Exato.
Então ficou esse nome, tanto quando eu criei o Instagram, chamava-se Os Dilemas do João.
Ai,
e quem
não fazia
for ver
ideia.
O YouTube super antigo, ainda lá estão os vídeos, tem sempre o logozinho em baixo a dizer
Os Dilemas do João.
E entrou, apareceu assim com uma onda.
Então olha, és tu que me vais ajudar aqui a arranjar uma intro. Olha quem pode, está feito.
Que vergonha, já não lembrava disso. Pronto, então.
Não pode ser vergonha, faz parte da sua história.
Faz parte da evolução, tá bom? Né? Mas eu olho para trás e penso, ai, coitadinho.
Ah, todos começávamos de alguma forma, fogo, é verdade.
Mas sempre adorei câmaras e adorei as luzes e sempre apostei muito nisso. Portanto, qualidade eu sempre tentei ter um bocadinho a melhor. Pronto.
Sim, sim, sim.
E espero. Acho que também isso é o que diferenciou, mesmo com poucos seguidores, que cheguei às marcas, pronto.
É isso mesmo, não, eu concordo muito com isso. Hoje em dia fala-se muito em. Porque acho que no início do Instagram era assim que as pessoas começavam, era agarram no próprio telefone e gravam, e depois então começou a haver o conteúdo mais profissional, digamos assim, a imagem mais profissional. Mas hoje em dia está-se outra vez a falar muito sobre o conteúdo mais orgânico, gravado com
o
telefone.
A diferença é que os telemóveis hoje em dia têm uma qualidade muito boa, né?
E mas ainda assim, não tinham. Ainda assim eu não. Bloqueia-me ali.
Eu tenho feito mais, por acaso, que eu estou à moda.
Mas está-te a correr bem.
Sim,
porque eu estou a ver que a tua comunidade está a gostar.
Eu estou a gostar. Porque eu inicialmente só fazia maquilhagem, vamos testar, vamos experimentar produtos novos, vamos fazer produtos, maquilhagem assim, maquilhagem assado, e isso já estava a começar a fartar. Já não era novidade para mim, já não havia nada que eu tivesse a aprender, porque é giro enquanto estamos a aprender coisas e experimentar coisas novas. E então agora comecei a tentar mudar um bocadinho, sempre o núcleo é. No nicho é a maquilhagem, mas eu mudar um bocadinho mais para beleza, um bocadinho mais para moda, um bocadinho mais para lifestyle.
E tu tens algum Instagram, alguma conta? Não especificamente agora, mas quando trabalhavas muito só a maquilhagem, em que te inspirasses?
Sabes, eu quando comecei, a malta que está, que é conhecida agora no Instagram pela maquilhagem, quando eu comecei já era conhecida, ou já era mais conhecida. E... quando tu admiras muito essas pessoas nessa altura, porque não as conheces. Pensas, ah, eu quando quero ter este conteúdo, quero fazer exatamente assim, desta forma, e aquela luz, aquela câmera está incrível. Só que depois tu vês que as pessoas não são assim nada daquilo que estás à espera.
Sim, sim.
E acabas por já não te admirar, já não sou uma admiração.
Mas quando as começas a conhecer pessoalmente,
sim.
Porque tu entretanto começas a entrar neste mundo, vais aos eventos.
Sim, começas a perceber que as coisas funcionam e pensas que tu fazes tão bem ou melhor que eles. E não, já não sou uma admiração, já não sou uma novidade. Portanto, neste momento, eu sinto que a nível de maquilhagem, estamos todos no mesmo patamar. Na altura havia muitas pessoas a começar e muitas pessoas lá em cima. Não havia aquele meio termo.
Mas estás a falar em Portugal.
Em Portugal, sim.
Eu digo
sim,
no
sim.
geral, no mundo inteiro.
Eu adorava tipo... Jeffree Star, adorava Jim Charles. Estes nomes conhecem algum
deles? Sim.
Adorava Nick Tutorials, ainda gosto.
Mas isso já são grandes.
A Tati, eles são enormes todos.
É.
Mas eram os que faziam
sim,
conteúdo.
Sim.
Eu comecei a ver YouTube de maquilhagem, ainda não sonhava a fazer YouTube da Inês Rochinha, com a Makeup Secret, a Inês Mocho.
Ela tinha de maquilhagem ao início.
O canal dela era de maquilhagem.
Ah, não sabia.
Sim. Então comecei com ela. Foi com ela que eu aprendi tipo, as primeiras coisas de maquilhagem. Com ela e com a Inês Mocho também.
A Inês Mocho também é muito querida ela.
Duas,
e ela era, pois, mas ela era também de maquilhagem mesmo.
Ela era mesmo maquilhadora.
Lembro-me de, sim, academia e tudo mais. Lembro-me de, pá, bué de anos atrás, mas assim, há muitos anos atrás mesmo. Devia estar, não sei se eram os programas do Gosha ou o que era, de manhã. Que
ela,
eu tinha a televisão. Ela ia,
sim,
não era?
Sim.
Era, ela ia lá falar. Ainda não havia nada isto destas coisas assim, tanto da internet, nem. Ainda não era muito forte.
Ela era muito forte no YouTube.
Pois era, exatamente.
Porque não havia mais nada de maquiagem, ela era o que fazia. Ela começou tipo, a fazer vídeos na casa de banho com aquelas luzes amarelas das casas de banho.
Foi, não sei.
Assim, super assim.
E eu lembro-me de ver a televisão nessa altura.
Adorava.
Mas sim, é normal. Eu concordo com isso que disseste. Eu entendo isso que disseste de se calhar a dada altura há alguém em quem nós nos inspiramos, mas depois, quando começas a entrar no teu ritmo, a descobrir-te a ti próprio, tu começas a ok, se calhar esta inspiração que era tão grande e que eu queria fazer exatamente
sim,
o que a outra pessoa fazia.
Já não me expliquei bem, mas é exatamente isso.
Exato. Hoje em dia, se calhar, é só olha, que ideia gira. Olha, ok, em algumas pessoas, não significa que sejam aquelas de antigamente, e é normal, nós vamos evoluindo.
Sim, é isso.
As pessoas em quem nós nos inspiramos também vão mudando, porque os nossos gostos mudam, nós mudamos também.
Claro,
eu entendo isso, sim. Então agora estás a tentar transitar um bocadinho mais para...
Sim, quero fazer mais uma coisa tipo quase diário. Mostro as coisas da minha vida, porque eu não sou só maquilhagem, não é?
Experimentei um lenço agora há pouco tempo por causa de ti. Da minha mãe, tenho que ir comprar para mim. Mas experimentei. E sabes uma coisa?
Gostaste de ver?
Gostei muito.
Qual foi a forma que experimentaste?
Fiz, primeiro eu pus aquilo assim, tudo normal,
só,
como se fosse uma baguete.
Para eu fiz um vídeo em que mostro as tendências para usar lentes. Pronto, para usar lentes de todas as maneiras, na cabeça, no pescoço, portanto.
Sim, várias formas de usar lentes. E então eu gostei muito desse vídeo, eu ouvi esse vídeo e eu assim, ai, sempre gostei tanto de lenço, acho que vou experimentar, mas não tinha nenhum. Então no dia apanhei lá para a minha mãe, então eu enrolei assim, como se fosse uma baguete, e aquilo ficou assim, eu, ah, mas não é assim, minha mãe, não é assim, tens de pôr em triângulo, e eu, ah, tá.
Ai, espera, tu não puseste em triângulo.
Não, eu só fiz assim, não, eu estava lá, não tinha o teu vídeo ali, e eu só fiz assim, baguete, eu, mas que raio, não dava, fica muito curtinho, ela é que me disse, tens de pôr isso em triângulo, lá pus eu aquilo em triângulo.
E aí, gostaste?
Todas as maneiras e mais algumas.
Mas há várias formas de prender, podes fazer um nó, podes pôr um anel, por exemplo.
Ah, sim, também. Também já. Depois pus assim mais para o lado, depois pus assim em V à frente. Adorei. Oh, ainda por cima estava com camisa naquele dia.
Ah, fica giro, sim.
Toda uma vibe. Mas sim, estás a tentar transitar para aí.
E as pessoas, eu estava com muito medo, porque já várias vezes tentei fazer essa transição e senti que, não, que as pessoas não gostavam tanto, ou seja, também não tinha tanto jeito para essas coisas. E agora. Que fiz a transição, as pessoas estão a gostar. E eu pensei, boa, ainda bem. Porque já estava a ficar muito cansado de ser só a maquilhagem.
Sim, até porque tu tens um sentido de estilo, para mim, que é
gostas?
Muito. Gosto muito, é muito descontraído, muito a vibe, sim. Menos quando pões uma meia da Nike e outra da Adidas.
Ai, sim. Meu Deus.
Aí não dá, João. Aí nem eu te posso apoiar, querido.
Para contexto, eu gravei um vídeo, eu não sei qual é que foi. Ah, foi de casamento, eu acho.
Foi o documentário do casamento.
E estou de calções e tenho uma meia da Nike e uma meia da Adidas que nem sequer são do mesmo tamanho.
Nem são do mesmo, mas a tua descontração.
E eu pensei, eu só me apercebi quando publiquei o vídeo.
A tua descontração naquele vídeo.
Claro que tinha que pôr nos stories a dizer, malta, não sei se vocês repararam, mas tenho uma meia da cada Nike. Pronto, depois todos adoraram.
Claro, claro, sim, mas em tua defesa eram cinzentas.
Hoje tenho duas da Nike.
Exato, hoje quando te sentaste para a gente e te ajeitaste, eu perguntei.
Acho que esta era uma das.
Era assim cinzenta, mas pronto, ainda assim tu disseste: tenho meia da Nike, tenho ténis da Adidas.
Desculpem.
Mas está ok, está, eu acho que está bom, sim, mas não é por isso que vão deixar de te admirar nos teus conteúdos de.
Sim, malta, tem que me seguir lá.
Eu não sei há quanto tempo te acompanho. Não sei.
Há bastante tempo.
Há muito tempo mesmo, muito envergonhada de comentar.
A sério?
Completamente. Ai, muito.
Tu és super famosa, eu que sou
Não, eu nada, completamente envergonhada. E depois, até que houve uma altura em que eu disse: epá, olha, pá, não quer saber. É, pá, que se lixe. Vou dar like e comentário.
Isso
e acabou-se.
Engagement.
Exatamente, pronto. Se eu gosto do trabalho, porquê que eu vou ter vergonha?
Ah, mas isso acontece imenso, sabes?
Claro que
assim
sim.
Que as pessoas,
claro que sim, claro que sim. É, e eu sou assim, seja com quem for, as minhas amigas, daquelas amigas que eu conheço mesmo, estou lá a comentar tudo e mais alguma coisa. Quando as pessoas não me conhecem, eu tenho vergonha, mas há muito tempo que eu tento passar essa barreira, nem que seja dar um like quando não tenho tempo de ver o conteúdo, eu vou lá e dou like na mesma, porque isso é mesmo muito importante.
Sabes, da malta da minha comunidade, do meu nicho, outros criadores de conteúdos, não metem likes. É raro.
Não metem o quê? Nos outros.
Ah, quer dizer, pois. Sim, no conteúdo dos outros.
Pois.
Eu sinto que eles veem todos,
mas que não.
Que não interagem.
Não
sei
interagem.
Se é medo de.
Pois.
De, não sei, de rivalidade, não sei.
Mas contas maiores que a tua?
Ah, sim, por vezes sim, outras
Fogo.
Mais pequenas, outras.
Olha, mas eu acho que tu tens uma conta de Instagram que te dá um belo. Escapou uma palavra. Fogo! Que te dá. Fixe! Likes!
Ah,
que te dá um fixe! Tipo, Netflix, vocês estão a gostar deste conteúdo? Dás lá aquele like.
Uma boa comunidade,
tu tens aquela moça do Bora Testar.
Ah, sim, a Ana Pacífico.
É querida.
É.
Estás a ver? É outra pessoa que às vezes
ela está a ficar linda, ela está a ficar muito bonita agora.
Está cada vez melhor. Ana Pacífico, o que queres? Eu sinto-te não há muito tempo, mas não há muito tempo.
Ela cresceu imenso.
E eu tenho, é outra daquelas pessoas que eu. Cada vez gosto mais assim de ir acompanhando, mas tenho vergonha de ir comentar.
Ah, não tenho, mas ela é super querida. Ela cresceu imenso. Ela antes e aos eventos todos que eu ia. Ela agora, como já é super famosa,
ai,
não aparece tanto, eu acho. Mas...
Tens que selecionar, porque eu acho que se calhar à medida que vais crescendo, vais recebendo mais propostas.
Sim, e não,
exato,
sim,
e não dá para
tens
ir.
Pôr na balança, uhum, não é?
Não dá, mas ela faz criação de conteúdo a tempo inteiro.
Sim, sim.
E do nada estamos aqui a falar de uma pessoa que não está aqui, mas vou-lhe enviar este episódio.
Mas que é super válida para as redes, sim.
Sim, vou-lhe enviar este episódio para ela ver que falámos dela, mas que...
Alguém há de enviar.
Não é? Eu acho que sim.
Aprendi contigo.
Olha, fechou. Oh. Sim, quem nos está a ver? Para quem não nos está a ver, é o sinalzinho de coração que estamos a fazer, sim, com os dedos.
Eu quando vi aquele ícone, porque há o ícone disto no,
ah,
no
iPhone, sim,
ou,
sim,
nos outros telemóveis também deve haver. E eu pensava que era do dinheiro, tipo.
Ai, sim, olha, tipo pronto, assim, isto é. Para quem
não, se fizer assim, é um coraçãozinho. É,
mas enfim, continuando. Olha, então, tu foste para. Sais do YouTube, vais para o Instagram, tens estado no Instagram já há alguns anos, mas não é o teu trabalho a tempo inteiro.
Não. Pronto, era o que eu estava a dizer há pouco. Trabalho na logística da Auto Europa e pronto.
Mas gostavas que fosse?
Opa,
é um objetivo teu?
É, sim.
Sabes que eu fiquei um bocado chocada agora quando soube que tu afinal maquilhas pessoas.
Sim,
eu não sabia disso.
Não faço publicidade disso, quando, porque lá está, como tenho um trabalho corporativo.
Exato.
Não consigo, com um horário definido, não consigo ter agenda para trabalho corporativo, mais criação de conteúdo, mais maquilhar atendimento. E, portanto, quando aparece, quando alguém me pergunta, tens disponibilidade para digital? Ah, tenho, então vamos. Não, não abro uma agenda, pronto, só para
exato,
isso. E sinto que se eu fizer publicidade sobre isso, muitas pessoas vão querer, e depois eu vou ter que dizer muitas vezes não. Isso também é mau para o negócio.
Pois é, isso, exatamente. Ou mesmo ter uma lista de espera muito grande, também sim, não é assim tão bom, não, não conseguires dar, sim, sim, sim. Mas tu gostavas de trabalhar tempo inteiro nas redes?
Nas redes sociais, sim, gostava.
Ah, ok, não, não, não necessariamente com maquilhagem, ok.
Mas nas redes gostava, sim. Eu gostava de ter um negócio próprio.
Um negócio próprio?
Sim.
Mas sabes do quê?
Sei.
Sabes?
Sei, 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 mas não quero,
não podes
não quero
dizer
contar.
Mas...
mas nada de relação com maquilhagem?
Nada? Nada?
Nada.
Ok, ok, ok.
Mas quero, estamos a estudar a coisa.
Acho ótimo.
Está muito preliminar ainda, mas estamos a estudar a coisa. Pode ser que numa segunda temporada já tenha novidades.
Vens cá a falar do teu negócio, exatamente. E é bom nós querermos evoluir de acordo com aquilo que nós somos, naquilo, claro, em que acreditamos. Eu acho que sim, não precisamos de ficar presos à mesma coisa a vida inteira. Fala aquela que não se imagina a fazer mais nada para além do fim de semana.
Sim, fazes bem.
Opa, mas é o
e
que
és
é.
Feliz a fazer?
Muito, muito feliz.
É o que importa.
Sim, sim. Mas o teu querido, tá, o João ficou noivo há pouco tempo.
Não tem anel.
Mas tem fio. Ele não é das redes sociais.
Nada. A última foto dele deve ser para aí de 2019.
Só para dizer, ok, estou aqui.
Não,
tenho
agora
um
nas férias pôs uma outra.
Também, Maldivas.
Sim.
Não haveria,
sim,
de pôr. Conta-nos lá essa história. Tu ficaste noivo nas Maldivas.
Certo. Portanto, eu fiquei noivo. E eu não quis fazer aquele típico pedido. Fui eu pedir. Pronto. Não fui eu que pedi em casamento. Não fui ele que pediu a mim. Porque ele nem sequer pensa nessas coisas.
Ele está tão bem.
Ele está tipo na boa. Se estamos bem assim, porque eu vou me mexer. Não é? Mas eu queria casar, portanto, não ia estar à espera dele e pedi eu. E então, não quis fazer assim aquela coisa de. De comprar um anel, acho que é chato. Pronto. Se há quem goste, tudo bem, mas eu acho chato. Não tem nada a ver connosco, nós não usamos anéis.
Nem nós.
E então decidi fazer estas medalhinhas, para quem está a ver no YouTube, que são umas medalhinhas.
Tu tens a lua?
Eu tenho uma lua, ele tem o sol, porque eu sou mais tipo, cheguei lá. Sou o sol, diria eu. Ele é assim mais fechado e mais tipo sério. Então ele é a lua, portanto eu tenho a lua dele, ele tem o meu sol. Temos trocado.
Vocês trocaram.
E, portanto, fiz isto no início do ano, fiz as medalhinhas. Eu estava a falar para a câmera, parecia que estava a falar em casa.
Ah, tu estás a contar a história. Pois é, estás-me a contar a mim, mas também estás a contar para quem nos está a ver.
E, portanto, fiz estas medalhinhas no início do ano e pensei, então e agora quando é que eu vou pedi-lo em casamento? Porque ele não é nada daquelas coisas de manifestações em público, não é nada disso.
Discreto.
E, super discreto. E pensei, se calhar quando formos de férias, podia ser por aí.
Mas em janeiro já tinhas as Maldivas marcadas?
Não, okay, não, não. Tínhamos outros destinos de mente, Zanzibar, México, aliás, tínhamos muita coisa aberta, mas nada fechada. E depois, entretanto, houve aquela feira da FIL, que é das viagens, uh-huh, e nós fomos para procurar também uma boa promoção, um destino diferente, e surgiu aí a oportunidade das Maldivas, aos mesmos preços que seria, se calhar, um Zanzibar. Nós pensamos, olha,
por que não?
Por que não? Portanto, marcámos para as Maldivas e eu pensei, olha os astros, é lá que eu vou pedir em casamento.
Acabou.
Super nervoso, com isto já há montes de tempo escondido, e eu pensei, ele vai descobrir, ele vai descobrir, ele vai descobrir. Depois chega a altura das Maldivas, fazer malas. Fizemos as malas em conjunto e eu, onde é que a porra?
Onde é que eu vou pôr isto? Podes dizer, estás à vontade.
Onde é que a porra é que eu vou esconder estes colares? Uma caixinha toda mimosa, tipo como se fosse um anel, pronto.
Mas havia o risco dele ver?
Havia. Então escondi na roupa interior. E depois pensei, então agora fazendo, curtimos as férias todas nas Maldivas, tudo muito love, muito tudo. E depois no final das férias, depois daquele mel todo, peço em casamento. Acabamos em bem ou acabamos em mal.
Não é? Exato, sim. Mas pelo menos não estragaste as férias.
Já curtimos as férias todas. Mas aquele peso de ter uma coisa escondida dele dentro da mala, e cada vez que ele ia à mala para ir buscar alguma coisa,
tu transpiravas.
Era. Então pensei, não, é logo no primeiro dia que cheguei. Depois daquele mar todo, depois assim de um belo banhinho, ainda estávamos com o roupãozinho do banho. Ele saiu para a cama e eu para o quarto, e eu ainda estava a despachar e vim. Fui buscar o anelzinho.
Ai,
o anel,
meu
não,
Deus.
O fio. Super nervoso, a tremer todo.
Ai, coitado.
Fiquei tipo, queres casar comigo? Tipo, uma cara tipo horrorosa, né? Tipo, esgaseado a pensar.
Olha, tu queres casar comigo? Coitado.
E ele disse, ficou assim muito escandalizado, olhar para mim. E tipo, mas eu não queria casar. Eu não pensava em casar. Tipo, uma coisa assim do género.
Mas ele tinha visto já a caixa na tua mão?
Sim, já estava assim, a caixa assim, à frente.
Tan, 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 tan.
E que parecia tipo, tive ali 40 minutos a olhar para ele com a caixa na mão. Não, foi tipo um...
Na verdade foram 2 segundos.
Foram 2 segundos. E ele olhou para mim, tipo, viu que eu estava em pânico, né? E eu, bem, então vamos casar. E eu...
Ai, nossa! Puseram os vossos fiozinhos.
Os fiozinhos e não tirámos até hoje.
Pronto, e depois foi pôr nas redes sociais e foi o alvoroço total.
Foi. Não estava nada, espero que as pessoas reagissem tão bem.
Porque é giro, João, fogo.
Eu publiquei porque...
É muito giro, e tu estás a documentar agora.
Sim, eu estou a fazer tipo um género de uma série, porque percebi que as pessoas adoram casamentos.
E não gravaste o pedido?
Não, acho.
Tu estavas tão nervoso, como?
Ai, eu nem consegui pôr a cama a gravar.
Ai, pobrezinho.
Eu estava, não tens noção, eu até estava a ser com os lábios brancos aqui de volta. Não, eu estava super nervoso.
Mas olha, mas é melhor assim, sabes porquê? Porque é para vocês.
Também não queria partilhar.
Claro.
É um momento nosso.
Exatamente.
Estávamos só com o rolo.
Não, mas é isso que eu digo. É vosso, é um momento vosso. Sim. Eu acho que sim,
e
claro.
E ele não é nada dessas coisas, portanto também não queria.
Claro.
Até porque ele não aparece muito, não fazia sentido aparecer agora.
Claro, não ias expô-lo assim, sim. Mostraste o fio, acho que o mostraste com o fio, mas nem sequer o mostraste a ele propriamente dito. Sim, sim, claro.
E agora estou a fazer uma série porque eu percebi que as pessoas amam isto, as pessoas querem saber tudo. Querem saber a quinta, querem saber os convidados, querem saber o que é que eu vou dar aos padrinhos, querem saber tudo.
Porque olha que organizar um casamento é uma saga.
Eu só vou casar daqui a 2 anos. Porque para o ano temos viagens já.
2026.
26, sim.
Ok.
Para o ano já temos coisas marcadas e para um casamento é muito caro.
Muito caro.
E porque não é só um casamento, é o casamento, é a lua de mel.
Mas tu, quando pediste em casamento, já tinham as férias de 2025?
Já tínhamos as férias planeadas para 2025. Mas eu nem me lembrava disso. Ele é assim, mas para o ano não pode ser. Eu, não pode.
Pois, não, claro, ele é que pensou bem.
Pensa, tens viagens. Eu, pois é.
Sim, e também não faz sentido abdicar de uma coisa dessas.
Sim, sim, sim. Vivemos juntos, é só mesmo uma festa que vamos realizar.
Exatamente.
Para comemorar a nossa relação.
Exatamente.
Portanto, não temos pressa e assim até fazemos das coisas da forma que nós queremos, conseguimos juntar mais dinheiro.
Isso, e ainda preparas a lua de mel 2026.
Isso mesmo.
Como deve ser. E para o ano vais fazer as tuas férias também.
E depois, quem pede em casamento numas Maldivas não vai querer menos uma lua de mel, menos que Maldivas.
Não vais.
Ficaste um bocado burro nisso. Podíamos ter ido de férias para o Algarve.
Pedias no Algarve e depois ias para a lua de mel nas Maldivas. Agora não há volta a dar.
Não há.
Agora prepara-te para essa lua de mel. Porque olha que passar umas Maldivas é difícil. Mas agora aguenta-te.
E agora temos nomes tipo Seychelles.
Nossa.
Bahamas.
Sonho. Deve ser lindíssimo.
Olha, então Maldivas outra vez. Porque não?
Gostaste muito.
Gostei
da tua viagem.
Gostei muito.
Eu sei.
Foi
que
assim
sim.
A viagem top sempre.
Sabes que eu acompanhei tudo, eu estive cá a ver pelos stories e aliás, eu ia guardando coisas, mas depois vi que deixaste o destaque.
Deixei o destaque para quem quiser ver.
É útil. E fui logo à procura desse para essa vila onde estiveste e tudo mais.
Incrível. Sim, porque as pessoas diziam muito, já tinha comentado contigo também, que não conheciam as Maldivas que eu tive.
Uhum.
Ou seja, para a maior parte das pessoas, as Maldivas é só aquelas bangalôs na água e nós não fizemos nada disso. Nós fizemos uma vila com piscina privada, com acesso à praia só para nós, ou seja, a coisa mais privada de sempre, e que acho que foi perfeito.
Eu faria igual. Eu acho que, mas é isso, a viagem das Maldivas para mim é estar nos bangalôs em cima da água.
Ai,
é isso.
Eu testava isso. Tínhamos a oportunidade de fazer isso também. Até era mais barato do que as vilas.
Mas sabes que é, normalmente é isso que tu vês das Maldivas. É.
Ah, porque fica giro, aquelas passadeiras, as raparigas todas com os robes voçantes para ali fora.
Não é? Bicicleta.
E bicicleta, sim.
Com o cestinho, é isso mesmo. Mas quando eu te vi na vila com a piscina, pá, achei incrível. Podes ir à noite para a piscina.
Sim, nós
quando
pensámos
chove.
Nisso, sim.
Então esse destaque eu acho que ficou útil para quem.
Sim.
Sonha numas Maldivas.
E as pessoas pensam que as viagens também são assim muito, extremamente caras. Eu quando penso em Maldivas penso que calhar mais de 10 mil euros, não é?
Mas na fila?
Não, cá fora também consegues esses preços.
Ok.
O desconto que tive foi muito pouquinho lá. Foi.
Já mas, não lembro bem. Mas também foste à fila para. Eu nunca fui a uma fila.
Foi a primeira vez que fui também.
Para as viagens.
Eu fui porque aconselharam-me que tem muitas agências juntas, apesar da operadora que trabalham é sempre a mesma. Ou seja, só podem trabalhar para aquela operadora de viagens, tem várias opções, destinos diferentes.
Uhum.
Ou seja, ao mesmo dentro do mesmo destino tem várias hotéis diferentes, ou várias opções diferentes. E era interessante ir lá e falar com várias agências e perceber qual é aquela oferta que nos davam, que mais nos interessava.
Claro, porque num sítio só tens, pode não ser
tens
pela...
as ofertas todas.
Isso mesmo, pode não ser, por acaso isso deve ser interessante.
É.
Olha...
Tens aqui já com aquela de, ok, eu quero marcar umas férias, quero reservar, tens que reservar as férias naquela altura. Ou seja, normalmente para reservar umas férias tens que ter 20% ou 30%, já não me lembro
certo,
bem.
Certo, quando vais a uma feira dessas já tens que ter em mente...
Tens que ter a ideia que vais gastar dinheiro...
Data.
Com uma data definida.
Uhum.
Se bem que depois pode alterar um bocadinho a data, mas pelo menos reservar as férias tens que fazê-lo.
Pode
mas
ser
é interessante, é muito interessante.
Sim, pode ser uma boa dica.
É fazer aquela pesquisa toda que tu fazes, internet, que nunca mais acaba, mas todas num sítio só, numa tarde.
E para o ano, já tens as tuas viagens mesmo marcadas?
Do início do ano estamos a pensar em Nova Iorque, aliás está alinhavado, Nova Iorque porque nunca fui.
Em New York, gostava tanto. É uma
já
das
foste?
Minhas não,
não,
gostava muito de ir, é uma das minhas
também
viagens.
Também
mas
não
ele
é
agora,
assim tão caro quanto tu e tudo isso.
Não. Mas ele agora diz que a próxima viagem ele não queria que fosse Nova Iorque. Nós quisemos Nova Iorque durante um tempo, mas depois, como não fomos, Covid e tudo
sim
mais, depois acabámos por deixar tudo muito de parte. Mas não sei se Nova Iorque será uma das próximas. Eu creio que não. Para já eu tinha que ir para a praia para descansar. Nunca fiz viagem de praia.
Ah, sim. Eu também fui a primeira vez que fui agora a Maldivas.
Foi pronto. A tua primeira de praia?
Não, também tive de praia, mas New York.
Pronto, está a ver.
Também é muito bom.
Eu tive, tivemos uma vez em Malta, foi o mais praia que fizemos.
Gostaste
mas não
de Malta?
É...
Também estava na lista para o ano.
Mais ou menos. Porquê que será que não gostámos assim tanto?
Uma coisa é o vídeo, outra coisa é
estava tudo lutado, é isso. Pois é tudo muito rochoso também.
Pois,
muito cheio.
Maiorca também é tudo muito rochas.
E muito cheio.
Sim, mas porque, mais ou menos, tens aquelas escalas que são mais privadas.
Em Malta há um sítio que se chama St. Peter's Pool, que é um sítio cheio de rochas e depois com a água.
Mas a água é incrível ou não?
É boninha, sim. E então quando nós, pá, aquilo era lindo, rochedos altos e baixos e tudo mais, e nós quando vimos aquilo foi uau, bora, vamos lá, alugámos carro. Só os dois. Quando chegámos lá, fica... Não sei, eu fiquei em transe. Eu fiquei. Será este o sítio? Tão cheio.
Online e
vazio.
Com fotos lindas e coisa.
Exatamente, cheio de Photoshop, que o sítio estava vazio. Quando nós chegámos lá, João, não havia um sítio para te sentares na
pois
toalha. Ele, pá, mas já que estávamos lá, olha, fiquei lá assim num cantinho, sentada. Ele foi lá para um rochedo onde as pessoas saltavam depois para a água. Ele ainda
tu
conseguiu.
Saltas?
Ai, é muito aventureiro,
medo,
credo. Portanto, eu não ia fazer nada dessas maluquices. Nem que voltasse sozinha, não importa. Olha, disse, vai, vai, por tua conta em risco. Lá foi ele, todo contente. Mas até para saltar, havia fila. Para saltar do rochedo, havia gente. Com licença, só quero saltar. Não. Epá, e aquilo desiludiu-me. Portanto, e quem diz esse sítio,
não
sentido
recomendas para esse destino.
Não, recomendo.
Vais para o mesmo sítio que eu tive, nas Maldivas.
Eu vou para as Maldivas. Porque a tua viagem deu-me vontade de ir. Havia outra praia muito boa. Não, foi na Blue Lagoon, mas também não se pode a Blue Lagoon, porque está cheia de gente. Então andámos a pé, a pé, a pé, a pé, a pé, okay, até uma outra praia. Pagas, eu acho que é para aí 10 euros por dia para alugares o chapéu e as espreguiçadeiras. E é uma coisa, assim, olha, silêncio.
Que é isso que a gente muito quer nas férias, não é?
Completamente, muito pequenino, só que, ou seja, como é pequenino não tem muita gente. E só que foi só um dia, fomos para lá só um dia.
Porque só descobriram no fim, se calhar.
Já foi para aí, já quase no final, e já tínhamos tudo programado. Ou seja, tínhamos aquele dia para ir fazer aquilo e depois era para visitar outras coisas. Então não é um destino de, assim, de praia, de descanso, de ficar. E eu queria muito que o meu próximo destino fosse esse. Portanto, eu acho que a tua viagem das Maldivas deu-me genica.
Ai, sim, vais amar aquilo. Não é? Amar os dois.
Eu precisava.
Come-se muito bem lá também.
Come-se bem, é isso que eu preciso também. E eu preciso de um sítio para conseguir descansar, porque as nossas viagens são sempre de cidade.
Sim, também tinha sido sempre por aí. Mas esta aqui, eu vou para o ano, quer fazer então Nova York e depois uma assim desse género para descansar.
É isso.
Mas tá, só no verão.
Pronto. Mas se tens duas programadas no ano, está ok.
Sim.
Faz a tua cidade, que depois logo há de ter o teu momento de descanso. Sim, sim. No caso é, às vezes nós marcamos às vezes viagens que é... Ultimamente já nem isso, o trabalho nem permite, mas quando era viagens era tipo, olha, bora.
Okay,
olha para o próximo mês, bora. Então não é propriamente aquela viagem grande, aquelas
sim.
férias grandes.
Eu planeio, tenho que planear.
Não, agora sim, eu acho que agora eu tomei uma decisão que é 2025, eu tenho que tirar uma semana, 8 dias de férias. Tenho que tirar. Eu não tenho.
Só 8 dias?
Olha, querido, até já não me pressiones, porque então, uma pessoa,
coitado,
estás a olhar para uma pessoa.
Estás a trabalhar e ele tipo.
E não, estás a olhar para uma pessoa que está há anos que nós não tiramos umas férias assim de férias mesmo. Uma coisa é, vamos ali 2 dias a Barcelona.
Ah, vamos sim, ali, se não descansas, não é?
Completamente, e vens mais cansado.
Sim, sim, sim.
Olha, fomos ao Douro, só isso, de carro, viemos cansados. Ah, pá, não é justo.
Precisam das férias das férias.
Foi mesmo, verdade, só para ir ao Douro, achas normal. Então, eu já decidi, para o ano, eu vou ter que tomar
sim,
essa...
Sim, acho que vocês merecem.
Tem que ser.
E se quiserem as recomendações todas daquele hotel onde eu tive e tudo
mais...
Oh,
querida, aguarda-me, está bem? Eu tenho o teu número. Eu sei quem tu és.
Onde é que eu vivo?
Onde é que tu vives? Eu vou-te perguntar, não tenhas dúvidas. Olha, acho que já falámos de praticamente tudo o que eu queria falar planeado contigo.
É, não falámos sobre fitness.
Olha, pois não falámos. Sabes porquê? Porque, não sei porquê.
Não estás parte de
fitness. Não sabes o quê? Eu não te vejo a treinar, João.
Pois não. Não, mas eu agora vou começar a sério.
Vais? Mesmo? Boa.
Não.
Há quanto tempo é que não treinas?
Pai,
há... Nossa, não, até tenho vergonha.
Há 2 anos, calhar. Mas eu treinava todos os dias.
Na pandemia?
Depois da pandemia.
Depois? De... Ok, então e paraste assim?
Porque depois comecei-me a apertar.
Ah!
Quando tu paras e depois já não consegues começar.
É difícil, é uma bola de neve. Sim. O teu corpo já não quer que tu... O nosso corpo gosta de estar sossegadinho, gastar pouca energia, viver ali naquele modo, sabes?
Sim,
exato, sabes? Então não, é difícil.
Até agora não consegui arranjar assim aquele ponto, porque não tenho uma rotina fixa, não é? Tenho eventos à tarde, tenho que carregar o conteúdo, não é? Então não consegui ainda... Isto agora tu dizes que é uma desculpa, né?
Mas não,
mas
eu entendo.
Não consegui encontrar, tipo, o ritmo para poder o desporto entrar.
Até porque tu nos tempos livres do trabalho, tu gravas.
É para gravar conteúdo. Ou seja, eu nunca tenho folga. Nunca estou um dia inteiro de papo para o ar. Tenho sempre coisas para fazer.
Ou seja, o que eu te vou dizer então é assim, não é... Ah, isto são desculpas. Não, eu entendo.
Eu tenho um ginásio em casa, atenção.
Tu tens um quarto então que é um ginásio?
Sim, que é o meu estúdio que tem lá um ginásio. Tem aquelas máquinas com tudo, pronto.
Não sabia disso.
Tenho os halteres à parte, tenho o banco, tenho tudo. Porque eu comecei a treinar também muito na pandemia também. Comprei tudo para fazer em casa.
Para quem não está a ver, eu estou a olhar para o João com cara de tacho. Porque eu não estava à espera disto.
Eu não uso nada, porque não é por não ter as coisas ou não ter o acesso a ginásios perto, não é nada. Isso é mesmo porque não consegui.
Não encontraste o momento.
A vontade de um momento.
Queres que eu te diga outra coisa? Treinar em casa às vezes é mais difícil para começar.
É?
É estranho, não é? Sabes porquê? Porque tens tudo ali. É o teu sítio do conforto. Tu olhas para o teu material e dizes, tenho que começar.
Ah, mas depois também olho para o sofá e vejo tal do sofá.
Exatamente. Ou seja, tu não precisas propriamente de tomar aquela ação tão grande como vestir, lavar os dentes, comer não, qualquer coisa para sair de casa.
Tem que, primeiro tem que pensar numa estrutura alimentar diferente, porque só como porcarias.
Ok, péssimo.
Só porcarias mesmo.
Temos que falar. Mesmo não sou nutricionista, portanto não te vou dizer o que vais comer, mas temos que, temos que começar por algum lado.
Eu adoro comer. E só como muita porcaria.
Desde depois, desde que não fosse... Oh, João, olha que a partir dos 30 fica mais difícil.
Pois, eu já percebi. Fogo. Eu sempre fui super manco. Sempre, 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 sempre.
Estás a ver? É que depois vai-se acumulando e já fica lá, tipo lapa. Não. Ai, credo, estou a brincar. Credo, quem me tiver a ouvir vai ficar assustado agora.
Já vai cansar.
Já cansar, não vale a pena. Perdido por 100, perdido por 1000, já não vou mais.
Não, vale sempre a pena.
Completamente, completamente.
Mas eu gosto muito de fazer desporto, adoro. Eu até gostava muito de voltar a fazer natação, porque eu fazia quando era muito de competição, natação de competição.
Ainda por cima. Tu já vens de um corpo treinado. Não, não pode ser.
Mas adoro, mas tenho que arranjar outra vez.
Vamos tratar disso. Precisas de 20 minutos para começar. É só.
Ok.
Garanto, é só. E não precisas de 5 dias por semana.
Pois eu acho que é isso, tenho que bloquear na minha agenda sem ser negociável sequer, que é, por exemplo, imagina, terças e quintas há treino, àquela hora.
Exatamente, àquela hora.
Não há planos para aquela hora porque aquela hora está fechada.
Exatamente.
É isso que eu tenho que
fazer. E olha o melhor, não é para aquela hora. É para aqueles 20 ou 30 minutos. Portanto, nem a hora tu tens desculpa. Okay. Não é uma hora do meu dia, não é. São 20 a 30 minutos para começar. E com isto vais construir a tua rotina. Vais-te apaixonando.
Sim, depois acaba por ser isso. Acaba por ser uma rotina.
Exatamente.
Eu já não conseguia viver sem isso quando estava a treinar todos os dias.
É isso mesmo. É isso mesmo. Vais-te apaixonando, vais construindo cada vez mais a tua rotina. Agora, pá... estou a gostar, pá, até estou a gostar. Vou adicionar um dia.
Também, não é?
Vou treinar um dia mais. Ok. Estás a treinar ali 3 dias por semana e de repente pensas, pá, isto está a correr muito bem, estou a gostar, os meus braços estão a ficar mais firmes.
E não é só isso, as endorfinas tu libertas e a felicidade que tens.
Durante e depois do treino.
Tudo, não é?
Completamente. Sem dúvida. Pá, é um conjunto de coisas. E tu vais começando a pensar, ok, então se calhar consigo incluir mais um dia na minha rotina. Tá. Então agora se calhar consigo incluir mais 10 minutos na minha rotina. Então de 20 passo para 30, 30 para 40. E não precisas de mais do que isso. Pronto. Acabou. Ficas aí nos 40, 45. E aos poucos isto vai se tornando a tua realidade, como já foi.
Sim.
Eu acho que precisas...
Bom, quando voltarmos a falar já estou...
Sim, sim. Vamos a um brunch... Os dois,
sim.
Para conversar, temos para combinarmos, combinar, sim, para combinarmos o teu treino, para dizer o que é que vais fazer. Eu vou-te ajudar.
Estás linda, estou a olhar para ti.
Estou tão muito linda, não estou? Eu não sei, eu acho. Não, espera, vamos explicar, porque há pessoas que só nos estão a ouvir. O João maquilhou-me, já dissemos isto no início, voltamos a dizer.
Ah, okay.
Dissemos, eu acho que dissemos, foi assim que eu comecei, não há hipótese de começar de outra forma. Ele maquilhou-me, eu estou super linda.
Estás super.
Fogo, super, eu estou super, não estou. O João até disse, prepara-te, ele disse, hoje tenho que ir jantar fora. Por causa da maquilhagem. É, hoje temos que ir jantar, que é para...
Tens de pensar onde?
Tenho que pensar onde?
Terceiro, só
deixa. Só deixa. Eu só como hambúrgueres, querido. Eu sou a pessoa mais fácil do mundo. Pá, o meu estômago também não deixa muito mais. Eu sou complicada. O gastrite crónica...
Mas hambúrgueres tipo o quê? Tipo Burger King's, McDonald's?
Ai, não! Não, tipo ground burger, publicidade, ground burger, e adoro um ground burger. E não conheces?
Mas é lá perto da gente?
Não, não, tens no Time Out e tens no ao pé do Corte Inglês, na Avenida Augusto Aguiar. Okay. António Augusto Aguiar é onde costumamos mais ir. É pá, sou muito apaixonada. Ih pá, eu sou muito apaixonada, tens que ir ao ground burger, é mesmo, mesmo lá ao pé. Okay. É só descer um bocadinho o Corte Inglês. Mas antes de acabarmos, tenho 3 perguntas para ti.
Ai meu Deus, ok.
Este nosso episódio está assim. Olha, primeiro quero que me digas uma curiosidade sobre ti. Uma coisa que poucas pessoas saibam, mas que ajude quem está lá, quem nos está a ouvir, a saber qualquer coisinha sobre ti, um extra.
Qualquer coisinha estranha sobre mim.
Qualquer coisinha estranha, tipo, tens 9 dedos dos pés.
Quando me disseste que ias perguntar isso, eu perguntei ao meu homem, porque eu achava que não tinha coisas estranhas, para mim era tudo natural.
Tu disseste assim,
mas
tu,
perfeito, não tu
Raquel, eu sou... Raquel, eu sou normal, mas estás a falar do quê?
Sim. Então, depois perguntei ao meu homem, ele disse que tinha imensas coisas estranhas, tipo, uma das mais estranhas, que agora que penso, cada vez que o faço, fico tipo, por que é que tu fazes isso? Que é, basicamente, eu sinto que me deito na cama, eu tenho que estalar o corpo todo. Tipo, viro-me para um lado e faz tratatatá, viro-me para o outro e tratatatá, e depois pronto. E depois relaxo, tipo, na cama. É outra coisa estranha também no dormir, eu durmo sempre agarrado uma almofadinha.
Assim? Abraçado, para quem não nos está a ver, sim, abraçado?
Sim, uma almofadinha assim pequenina, são daquelas do IKEA que são assim mais compridinhas,
sim,
sabes?
Sim, sim. Queria arranjar para aqui para pôr nas costas.
Deu-me assim, sempre.
Olha, mas isso não me é estranho. Eu já passei por essa fase.
Mas eu sempre fui assim, quando era criança era um peluche. E quando passei para adultos, eu não podia ter o peluche, passou a almofada. E levo-te férias comigo, a almofadinha.
É estranho.
Pronto,
mas
desculpa.
É fixe. Não, mas é fixe. Tenho outra pergunta para te fazer.
Mesmo.
Tu gostas de ler, que eu sei que gostas
adoro,
de ler.
Adoro, adoro.
Recomenda-nos um livro.
Ok, eu.
Agora, seja o teu tipo de livro, uma coisa que ressoa contigo.
O que estou a ler agora era giro, mas já estou farto. Que é da Nora Roberts, que ela chama-se Despertar. Estou mesmo a acabar. É assim, eu gosto de coisas de fantasia. Mas a Nora Roberts é muito chata, ela descreve tudo muito. Tu já não tens paciência para saber o que é que ela está ali a descrever.
Ela não tem livros que passaram a filme?
Sim, sim, ou acho que sim, sim, sim.
Lembro-me de qualquer
e
coisa assim.
Harry Potter vai estar sempre no meu coração, sou mega fã.
Pois, se gostas de fantasia.
E há um livro que eu recomendo que é do Rothus, qualquer coisa, não lembro do último nome dele, que se chama O Medo do Homem Sábio.
O?
Medo do Homem Sábio.
Gostaste desse livro?
Amei, é uma trilogia. São livros calhamaço, enormes, mas também são de fantasia, tipo uma mistura de Harry Potter com Divergente, diria. De filmes.
Vou-te perguntar.
Vou dar uma sugestão também.
Viu, se eu também te ia perguntar, ou série?
Ou série, pronto.
Filme ou série?
Série, digo já Game of Thrones.
Game of Thrones, adoro.
Mas não gostei muito do House of Dragon.
Eu vou-te dizer assim.
Perdeu uma primeira temporada logo.
Epá, eu vou-te dizer que eu gostei, sabes porquê? Porque como eu já estava com tanta saudade de um okay, Game of Thrones, eu aquilo. Mas também te vou dizer, sim, não é.
Mais é mais fraco, não é?
É mais fraco, não é? Parece mesmo.
Achei confuso, mais confuso.
Sim, 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 sim. Parece que tens ali uma coisa densa, Game of Thrones, e ali parece que tens uma água com
sim,
sabor.
Sim, 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 pronto. Mas o meu homem já me está a pedir para vermos outra vez o Game of Thrones do princípio ao fim.
Tu consegues fazer isso?
Sim.
Será que nós conseguimos fazer isso? Eu acho que não.
O Harry Potter já vi 10 mil vezes de seguida.
Mas é filme.
Mas já são muitos, não é?
Eu sinto que é diferente. Série, eu tanto filme como série, eu nunca revi nada, a não ser quando tinha 5 anos e que todos os dias via o mesmo filme, não é? Fora isso, não consigo.
Mas Game of Thrones já é a segunda vez que eu vejo tudo. Porque eu vi tudo, até à penúltima temporada. E depois, como vi sozinho sempre, fui acompanhando à medida que ia saindo, depois quando saiu a última temporada, quis que o meu homem visse também. E ele, mas eu nunca vi, toda a gente já viu isso, eu não vou gostar de certeza. É aquela mania de que se a gente viu, eu também não vou gostar. Obrigado, então vamos ver do princípio, as 7 temporadas, lá, aquilo que tem. E vimos, e ele adorou. Pronto.
Claro que
vimos
adorou.
Vimos a última temporada juntos.
Claro que adorou, e se dissesse que não adorou, alguma coisa não estava bem com
certo.
Ele.
Porque é uma obra de arte.
Completamente. É? Chocante. Sei lá.
Cada episódio é um filme.
É que é mesmo a sério. Cada episódio é um filme e tu acabas de boca aberta.
Mas nunca li os livros.
Nem eu.
Li só o primeiro.
Mas já
depois de ter visto a série.
Mas sabes que eu. Mas já com o Harry Potter foi a mesma coisa. Eu vi os filmes. Então sempre que há filme.
Mas lê.
Dizem-me exatamente isso. Mas lê, olha que lê. Porque
tem
aquilo é
incrível. Tem muitas cenas que não tem nos filmes. Apesar dos filmes estarem muito bons, tem muitas cenas que não estão.
É o que me dizem, e olha que eu gosto muito de Harry Potter. Faz-me lembrar inverno.
É, sempre começa ao inverno, tu tens que ver o Harry Potter.
É, não é? É isso mesmo. Pois é, e dá na televisão nessa altura.
Uhum.
Olha, então mas sugeriste o quê? Série, agora
filme. Eu sugeri um filme que saiu agora na Netflix, se chama Uglies, ou Feios, pronto.
Já lá vi a apresentação, sim senhora.
Eu li, quando era miúdo, os livros. E amei os livros. E agora sim o filme, passado tantos anos. Que é, imagina que houve uma grande guerra e que eles, para que não houvesse conflitos entre raças e civilizações e tudo mais, todas as pessoas a partir dos 16 anos são submetidas a uma cirurgia para serem perfeitas. Todas as pessoas são perfeitas a partir dos 16 anos. Ou seja, dividem um mundo entre as pessoas que até aos 16 anos, que são inferiores, não interessam para ninguém, e as pessoas com mais de 16 anos são todas perfeitas, maravilhosas. Fazem plásticas, fazem tudo e as pessoas são maravilhosas.
Só que parece um Black Mirror.
Só que acho que existe tipo os rebeldes que não querem ser transformados, querem ser como são.
Uhum.
E a principal vai andar ali misturada entre ser rebelde, não ser.
Pronto. Ah, eu vou ver. Estou a gostar.
É muito incrível.
Sabes que há certos filmes que também
que
vejo.
Não,
rebola à vontade. Sabes quando não é filmes que nós vemos à noite, é o nosso momentinho de estar ali sossegadinhos.
Uhum.
Eu vou então vendo esses filmes, aqueles que não é para vermos os dois, vou dividindo ao longo do dia. Então um filme para mim é uma série.
Ok.
Vejo 20 minutos de manhã, como as séries.
Não consigo. Estes filmes assim têm que estar ali a ver. Tanto que este filme eu vi assim que saiu, porque ele saiu ontem. Ou anteontem.
Foi agora.
E depois o meu homem chegou a casa e tínhamos a Emily in Paris para ver, ou tínhamos o filme outra vez. E eu pensei, ah, vamos ver outra vez o filme. E vi duas vezes seguidas.
Então tu
o
viste duas vezes no mesmo dia?
Uhum. Com tipo 2 horas de diferença.
Tá, então deve ser bom. Então eu vou ver.
Eu gostei muito.
Eu vou
Faz
ver.
Faz jus ao livro.
Olha, João, gostei muito.
Eu também.
E gostei destas curiosidades, gostei de das tuas séries. Eu gosto muito de ti, eu gosto muito da minha maquilhagem.
Eu gosto muito de mim,
desta maquilhagem linda que me fizeste. E entretanto, não sei se quando este episódio sair, se tu já lançaste o vídeo da nossa maquilhagem, porque há vídeo da nossa maquilhagem. Porque
não
nós
sei,
nunca
depois
íamos.
Isso.
Depois ditamos. Não, estamos preparados para tudo. João, obrigada.
Obrigado,
eu gostei
Leon.
Tanto.
É sempre bom.
É sempre bom. Acho que agora falta-nos ir fazer um brunch, os dois.
Depois tens que mudar o hambúrguer.
Sim.
Eu tive agora uma ideia. Fazemos um vídeo para mim, tu a dar as dicas de desporto.
Também adoro.
Para
também
pessoas
adoro.
Que já não treinam há muito tempo.
Claro que sim.
Coisas simples.
Ai, sim, completamente. Ah, dicas tenho eu até, de, não é? Tomar. Ai, mal de se não tivesse.
Ser mais feminino, mas acho que pode funcionar.
Ah, mas eu acho que não importa, sim, funciona, claro que sim, porque são dicas, aquilo que eu te vou dar. É transversal,
é
claro que sim, dá então, perfeitamente. Portanto, eu acho que até podes, com isto, conseguir consciencializar as tuas meninas, não é? Para o exercício físico. E quem sabe, tu até não tens alguém a começar contigo também. Olha, o João começou, eu vou começar
então,
a treinar também.
Pode ser muito giro.
Pode ser muito giro, vamos a isso, completamente. Fica aqui, já fica aqui prometido.
Ai meu Deus, agora.
Exato.
Está aqui gravado.
Eu vou cortar este bocadinho só e vou-te enviando ao longo das semanas. Olha, João, lembras?
Está aqui gravado.
Está aqui gravado. Gostei mesmo, mesmo.
Obrigado.
Muito obrigada, meu querido.
Beijinhos, beijinhos.
Beijinhos. Subscrevam o canal.